isso é uma maravilha.
Vamos continuar com a nossa reunião, dando as boas-vindas ao Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal, nas pessoas do Dr. Manuel Coelho da Silva, que é o Presidente do Conselho, da Dra. Diolinda Machado e do Dr. Diogo Belfort de Henriques.
O Daniel já teve que ir embora, estava para vir, mas teve que ir embora.
E pedindo desde já muita desculpa pelo atraso, mas é muito difícil, como sabem, prevermos o tempo que demora uma audição, embora haja uma grelha de tempos, mas há sempre uma gestão mais ou menos flexível, é mais um pouco para responder àquela pergunta ou é mais um pouco para fazer mais uma pergunta e, portanto, é bastante difícil nós podermos calcular com rigor qual o tempo dedicado a cada audição. Portanto, peço-lhes imensa desculpa. E agradeço também o teu parecer que nos enviaram, muito claro, e depois com um aditamento para o completar, o parecer sobre o Plano de Atividades, Investimentos e Orçamento 2018 da Rádio e Televisão de Portugal e também fazendo algumas recomendações que me pareceram muito interessantes. Muito obrigada. E para não gastarmos mais tempo e não atrasarmos mais os nossos trabalhos, recordo apenas a grelha de tempos de audição, 10 minutos para o Sr. Presidente do Conselho de Opinião, 5 minutos para cada grupo parlamentar, 5 minutos de resposta, uma vez que nós consensualizámos que os grupos parlamentares prescindem da segunda ronda. Assim sendo, tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo-a. E saúdo as senhoras e os senhores deputados e manifesto também o contentamento por ter a oportunidade de vir aqui mais uma vez apresentar-lhes o que é a posição do Conselho de Opinião. Eu, para ser sintético, irei dividir a apresentação em duas partes. A primeira sobre os procedimentos de substituição do CGI e do Conselho de Administração, a nossa leitura sobre esta matéria, e a segunda sobre o cumprimento das obrigações de acompanhamento à atividade da empresa pública durante o ano 2017. Quanto à primeira, aquilo que nós podemos chamar o governo da empresa, ocorreu em 2017 o primeiro processo, como sabem, de renovação de metade dos membros do CGI, tal como está previsto na lei. O balanço que se pode dizer, em síntese, deste processo é o seguinte. Demorou mais tempo do que seria razoável. Longos 7 meses, desde junho de 2017 a janeiro de 2018. Só a formalização da nomeação do novo CGI, através de uma simples ata da responsabilidade do acionista único, demorou 2 meses, de 21 de novembro a 22 de janeiro de 2018. Piorou a chamada adequada representação geográfica. Por exemplo, deixou de haver qualquer membro das regiões autónomas. A adequação de género só teve lugar por força e vontade, com a natural limitação da sua liberdade de escolha, da cooptação do próprio Conselho Geral Independente, quando tal devia ter ocorrido por força do acionista-Estado. Quanto ao Conselho de Administração, o CA que tomou posse há 3 anos, fê-lo em condições excepcionais. É do vosso conhecimento as circunstâncias em que ocorreu essa substituição. Transcorrido este mandato, seria expectável que o processo de escolha para um novo mandato tivesse lugar de forma objetiva, transparente e com o máximo de rigor institucional. Ora, isso não está a acontecer, com a consequente perturbação do normal funcionamento da empresa, potenciada por notícias relativas a possíveis mudanças internas. Acontece sempre assim, mas nestes casos pioram sempre. Em vez de se definir as linhas de orientação estratégica, passou-se ao convite direto do Presidente cessante para apresentar um projeto estratégico. Não foi a anterior administração, no seu todo, que foi convidada a renovar, o que até poderia se justificar para queimarmos algumas etapas. Foi o Presidente que foi convidado a apresentar um novo projeto estratégico, tendo este convite ocorrido antes mesmo das linhas de orientação estratégica. Como a legislação fala em administração, e esta depende da aprovação do Ministério das Finanças, de um dos seus membros, está-se desde 25 de janeiro a aguardar o novo projeto estratégico. Esta situação é potencialmente, inegavelmente, de instabilidade da sociedade RTP-SA. Desta situação ou destas opções, não se pode inferir que a culpa, quanto à forma de escolha dos membros do CA, é do modelo em vigor. Eu gostaria de ressalvar esta matéria. No que se refere à avaliação, por exemplo, do trabalho desenvolvido pelo anterior Conselho de Administração e que devia servir de base à sua própria avaliação, após 3 anos de implementação do projeto estratégico, nos termos da linha G do artigo 11º dos Estatutos, ela está, em grande parte, por realizar. Aliás, temos fundadas dúvidas de que se possa aplicar, em tempo útil, essa avaliação. O trabalho de auditoria a realizar pela ERC será sempre apresentado a destempo, como tem sido até nos anos anteriores, o que significa que não tem nenhuma eficácia, é um não cumprimento de uma norma. Em conclusão, há procedimentos desejáveis que não foram cumpridos, sendo a dilação na concretização das decisões propiciadora de instabilidade dentro da empresa. Mas agora gostaríamos de passar àquilo que foi a leitura que o Conselho faz quanto à atividade normal da empresa durante o ano 2017, dando particular ênfase na questão dos conteúdos. Ouvimos ao longo de 2017 todos os diretores, também o Conselho de Administração e também o CGI, tendo realizado 13 reuniões plenárias. A situação que nos foi apresentada não foi, em geral, brilhante, mas foi frequentemente preocupante. Destacam-se as situações mais relevantes a merecer particular atenção. Obsolescência técnica, que, aliás, foi ainda recentemente comprovada com resultados de RTP3 ficar sem som nem imagem e, neste fim de semana, a Antena 1 ficar a 50% em virtude do emissor de Monsanto ter ido abaixo e de ter socorrido da Renascença, dos emissores da Renascença para poder operar. E o de Monção estar a 30%. Tudo por falta de assistência técnica. E outras, com certeza, irão acontecer. A ausência de recursos para as diferentes canais e antenas que permitam aos diversos serviços de programas um planeamento atempado e adequado de grelha. Inexistência de um gabinete de qualidade que avalie a qualidade e a coerência da programação e, por exemplo, o experimentalismo das séries de ficção. Fracasso absoluto, e digo e dizemo-lo sem margem para dúvidas. Apesar dos sistemáticos alertas dados pelo Conselho de Opinião, no cumprimento das obrigações de serviço público de apoio às populações em caso de catástrofe. O caso dos incêndios foi paradigmático. A ausência de uma política de formação adequada e consistente que permitisse aos trabalhadores novas qualificações para os desafios da modernização. Foi sempre mais simples contratar fora. Falha na escolha de um modelo organizado que, no respeito pela diversidade da rádio, da televisão, do em linha online, não queria utilizar o online, enriquecesse a oferta informativa e de conteúdos, interagindo da melhor forma com os portugueses aqui e na diáspora. Consequência de tudo isto, perda de público, perda de audiência. Quanto à organização dos meios financeiros, o CEO tem expressado nos seus pareceres, designadamente no parecer relativo ao Plano de Atividades, Investimentos e Orçamento 2018, que a empresa carece de reorganização, reequipamento e definição de prioridades no cumprimento dos seus objetivos. Escasseiam os recursos financeiros e também clareza e transparência na aplicação dos existentes. Aumentar a CAV não é a solução. sem que se prove que há eficiência e eficácia na organização. Mas, ressalva-se, pode vir a ser necessário encontrar outras fontes de financiamento. É preciso que se demonstre, porém, que os portugueses, a quem são pedidos os recursos financeiros que disponibilizam, estão a ser bem utilizados e que se desenvolva uma estratégia para aumentar a eficácia da empresa. A nossa dúvida é se estão a ser bem aplicados os recursos que os portugueses estão a dispor à empresa. Ela é preocupante, a situação financeira. Por exemplo, o plano de reequipamento e investimentos que constava da primeira versão do plano de atividades, investimentos e orçamento para 2018 tornou-se quase irrelevante na segunda versão. Não atinge sequer os 30% do investimento que estava previsto. E até poderei depois explicar porque é que isso era possível, ter em conta este reequipamento. A empresa, segundo os dados oficiais, foi a empresa pública que mais aumentou a sua dívida em termos percentuais. Há ainda situações que eu gostaria de chamar pelo ridículo que elas representam. Sabem, por exemplo, que não existe acesso telefónico à informação? Se nós ligarmos para a empresa para perguntar algo que está a passar em qualquer dos canais ou antenas, temos que ligar para a portaria, para funcionários que não são especificamente preparados para fazer esse serviço. Sabem, por exemplo, que o CGI tem ao seu dispor, para as tarefas de supervisão e fiscalização, um único técnico superior, que acumula com outras funções, e uma secretária que partilha com o Conselho de Opinião? Basta ler a lei para ver e para perceber que não é fácil, nestas circunstâncias, que os órgãos de supervisão, fiscalização e acompanhamento possam funcionar convenientemente. O Plano de Atividades e Orçamento 2007 da Sociedade foi aprovado pela Assembleia Geral a 29... Reparem, o Plano de Atividades, Investimentos e Orçamento de 2017 da Sociedade foi aprovado pela Assembleia Geral a 29 de dezembro de 2017. E a aprovação das contas, diríamos que tem dias, ainda não foram feitas. Como é que se pode gerir uma empresa também nestas condições? Eu gostaria de terminar esta primeira intervenção, já ultrapassei quase um minuto, mas agora é mesmo para terminar, situações positivas relevantes, também as há. Eu lembro quatro, para simplificar. A disponibilização online, em linha, dos arquivos. As melhorias estruturais do centro dos Açores. Com o apoio nos municípios, é certo, mas houve melhorias acentuadas. O êxito externo que resultou de participações, como, por exemplo, o Festival da Eurovisão. A estabilidade funcional interna, que foi resultante do acordo da empresa e que deram 3 anos de verdadeira estabilidade à empresa. Creio que estas são marcos positivos que também se tem que fazer ressaltar em relação a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas explicações e pelos comentários muito claros. E vamos agora passar então a palavra aos representantes dos grupos parlamentares, começando pelo PSD, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero em nome do PSD apresentar os cumprimentos ao Conselho de Opinião, só dar também a importância da vossa função e a riqueza dos parceiros que nos enviaram e os contributos que realmente têm contribuído, apesar daquilo que o Sr. Presidente aqui referiu, das parcas condições que desempenham a função, têm contribuído certamente para a melhoria das obrigações de serviço público e aproveitar para colocar algumas questões, em primeiro lugar, em relação aqui à sua intervenção inicial, onde referiu alguns constrangimentos nos procedimentos de substituição do CGI e do Conselho de Administração, nomeadamente a falta de representatividade das funções autónomas, da paridade e o convite direto ao Presidente do Conselho de Administração, e aproveitar para questionar, tendo em conta pergunta a vossa apreciação a esta situação. Qual é que é a vossa explicação para estes fatores de instabilidade na RTP, tendo em conta que, como referi o Sr. Presidente na sua intervenção inicial, considera que a culpa não é do modelo? Então, se a culpa não é do modelo, o que é que está por trás, o que é que poderá estar por trás destes acontecimentos? Em relação também ainda à RTP, o mandato do Conselho de Administração da RTP terminou e achamos que é a altura de fazer um balanço da administração e gostaríamos de aproveitar também a oportunidade para perceber, na vossa opinião, quais foram os aspectos positivos e quais foram os aspectos negativos destes últimos 3 anos da RTP. Também numa altura em que aguardamos pela tomada de posse do novo Conselho de Administração, e em que foi apresentado um plano estratégico, gostaríamos também de saber quais as recomendações que gostariam que fossem tidas em conta na formulação do novo plano estratégico para a RTP. Uma das críticas mais recorrentes à RTP prende-se, por um lado, com as fragilidades das condições técnicas de funcionamento e com os equipamentos que são, na sua grande maioria, obsoletos, e, por outro lado, com a diminuta valorização das carreiras dos seus trabalhadores. Como é que estes dois problemas, por um lado o investimento, a falta de investimento, e por outro lado também a falta de valorização dos trabalhadores, podem ser solucionados tendo em conta, por exemplo, a redução prevista no plano global de investimentos de 10,2 milhões para 4,3 milhões de euros? Nós sabemos que sem ovos não se fazem omeletes, e é neste contexto de grandes dificuldades e para alguns de colapso tecnológico que a RTP terá de realizar o Festival da Eurovisão 2018. Portanto, impõe-se saber para o Conselho de Opinião se a organização e a realização da Eurovisão é efetivamente uma oportunidade de investimento para o nosso país ou apenas mais uma grande despesa. Quais os benefícios que a RTP pode esperar alcançar efetivamente com a realização da Eurovisão em Portugal, uma vez que, de acordo com o vosso parecer, há um custo estimado de 12,6 milhões de euros para a Eurovisão, com uma receita estimada de 12 milhões? E fazem referência no parecer é que, na vossa interpretação, há um resultado negativo e, portanto, como é que avaliam, do ponto de vista da oportunidade ou do investimento, esta realização deste espetáculo? Para além desta situação, uma das grandes recomendações também que já foi aqui referida, e também deixem-me referir que, como deputada eleita pelo Círculo Eleitoral da Região Autónoma da Madeira, posso testemunhar o grande esforço e o grande exemplo, se calhar, do que é fazer informação de proximidade e muitas das vezes com total carência de investimento tecnológico, e para dizer que aqui o que é dito e as recomendações que são feitas aqui em relação à falha que existia a nível do Centro Nacional em termos de informação de proximidade é realmente um facto. Na Madeira, quando da calamidade das cheias de 2010 e também em relação aos incêndios de 2016, a RTP Madeira e a antena e a rádio tiveram um papel fundamental no apoio às populações e na emissão de regras de segurança para auxílio às populações, e verificamos que, infelizmente, a RTP Nacional tem muito mais investimento e muito mais tecnologia que o Centro Regional da RTP Madeira e, no entanto, não consegue fazer a informação de proximidade como a RTP Madeira consegue fazer. E, portanto, as críticas que são aqui referidas também são subscritas pelo PSD e, portanto, gostaríamos de perceber como é que se justifica esta falta de cultura do Centro Nacional para a Informação de Proximidade e qual é que é a razão para a não consagração imediata de medidas que previnam a irrepetibilidade das falhas a quando dos incêndios. Também em relação à promoção do bom uso da língua portuguesa, fazem uma série de recomendações, propõem inclusivamente a criação de um gabinete de controle de qualidade para se garantir um melhor uso. Aqui também na Comissão tivemos a oportunidade também de ouvir o provedor do telespectador numa audição parlamentar no dia 13, que também fez a referência à necessidade de salvaguardar o uso da língua portuguesa ou o bom uso da língua portuguesa. Qual é a vossa opinião em relação a esta matéria? Consideram também, como o provedor aqui nos disse, que ainda há um longo caminho a percorrer? No que toca à rádio, numa audição também feita recentemente aqui na Comissão ao provedor do ouvinte, foi manifestada uma grande preocupação com o desinvestimento na rádio. Gostaríamos também de saber qual é a vossa opinião. Em relação também à preocupação das grelhas ou das opções de grelhas, aqui o Sr. Presidente referiu que há demasiado futebol e há pouco desporto na RTP. Considera que esse fator pode ter alguma influência na onda de violência que se vive atualmente em Portugal? E, para terminar, colocar só algumas questões muito específicas em relação ao município eleitoral, região autónoma da Madeira. Nas linhas de orientação estratégica 2018-2020, o CGI referiu que há necessidade de incentivar a reestruturação e o relacionamento e a renovação dos programas regionais da RTP Madeira e da RTP Açores. A pergunta que lhe faço é esta: como é que podemos pretender reforçar a componente regional numa altura em que constatamos que os formatos regionais desapareceram quase por completo dos canais nacionais e, portanto, não se pode recomendar a promoção dos produtos regionais nos canais nacionais quando na atual realidade não existe promoção nenhuma, não existe qualquer espaço para os programas regionais nos canais nacionais. Portanto, não consideram que é urgente uma maior integração dos conteúdos regionais nos canais nacionais? A questão do investimento, já há 3 anos que andamos a chamar a atenção e também todos os parceiros apontam nesse sentido. Têm sido 3 anos de promessas de investimentos no Centro Regional da RTP Madeira. Disseram-nos em 2016 que a opção era começar pelos Açores e nós concordamos com isso. Agora não podemos é concordar que quase no final do mandato não haja nenhum investimento neste momento previsto para a RTP Açores, para a RTP Madeira. A RTP Madeira não está calendarizado nenhum investimento para a RTP Madeira nos próximos anos. A RTP Madeira é o único centro a nível nacional que ainda é analógico, ou seja, na RTP Madeira ainda se utilizam as cassetes. Não há mais nenhum centro a nível nacional que utilize as cassetes. Todos os centros estão digitalizados, ou são digitais, incluindo a RTP Açores. E, portanto, há 3 anos que assistimos a promessas de investimentos da RTP. As carências da Madeira são conhecidas, refletem-se no trabalho diário dos profissionais, que com os pequenos recursos existentes fazem pequenos milagres, como aqui já foram dados 2 exemplos em situações de catástrofe, e que para que a emissão regional não fique comprometida e chegue nos ecrãs na melhor qualidade possível. Está em causa uma deseducação...
Peço que conclua, Sra. Deputada.
Concluo só. Queria perceber qual é que é a opinião do Conselho de Opinião sobre esta desigualdade de investimento, porque parece que a RTP Madeira continua a ser o parente pobre da RTP, já que, como referi, nos últimos 3 anos... o Conselho de Administração apenas decidiu investir na RTP Açores e não há nada de concreto para a RTP Madeira.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Opinião.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Como deve calcular, algumas questões aqui que são para o Conselho de Administração, não são para o Conselho de Opinião. Não é? Podemos dar algumas leituras e lá temos. Mas, de qualquer forma, há alguma reflexão que nós fazemos sobre estas matérias e por um lado, tenho que me congratular em nome do Conselho porque leem atentamente os nossos pareceres, porque às vezes temos aquela sensação que ninguém nos ouve, não é? E portanto,
não é o caso.
Não posso deixar depois também transmitir ao Conselho que afinal não é tão, vale a pena o nosso trabalho e o nosso esforço que temos. Em relação, naturalmente, à questão da instabilidade, dos fatores de instabilidade relativamente à questão do CGI, é evidente que, e não está representado das regiões, como é que nós podíamos ter melhorado isso? Através do diálogo. Como sabe, o acionista-Estado nomeia 2 membros para o CGI, o Conselho de Opinião, outros 2. E os outros 2 são cooptados. Portanto, teria sido extremamente fácil dialogarmos para encontrarmos as bases, até para que a questão do género, como sabe, não foi respeitada. Portanto, saiu uma senhora do lado do acionista-Estado e nós, era expectável que fosse substituído por uma outra senhora, naturalmente, da mesma, não tenha que ser necessariamente da mesma área, até porque a lei é muito clara, obriga e determina que haja esta adequação, fala em adequação de género, geográfico e de cultural. E, portanto, são estas 3 coisas que se fazem para o diálogo, porque naturalmente é o acionista-Estado, neste caso é o Ministério da Cultura, e devo dizer que nós tivemos apenas 1 reunião, a nosso pedido, com o Ministério da Cultura. E, portanto, no início e para cumprimentos. Ao contrário do anterior, em que nós, no espaço de tempo, pouco tempo que teve, não chegou a 6 meses, creio eu, tivemos 2 reuniões e estávamos a preparar tudo para que as coisas ocorressem de uma forma harmónica, sabendo nós cada um. Não precisamos conhecer as pessoas, precisamos conhecer os perfis. O Conselho de Opinião escolheu o seu e o acionista-Estado escolheu o seu. Agora, harmonizávamos de forma a que fossem respeitados o que a lei diz. Estas 3 condições da cultura, da geográfica, e também do género. E, portanto, não ocorreu assim, foi tudo condicionante. Conclusão e simples, diálogo. O diálogo é importante entre os diferentes órgãos da empresa. O acionista Estado está na Assembleia Geral, é um órgão da empresa. O Conselho de Opinião é um órgão estatutário da empresa. Portanto, havendo diálogo, é extremamente fácil para nós estabelecermos as condições e resolvermos o problema. Creio que sim, dei resposta à questão que levantou. Em relação ao Conselho de Administração, que terminou o seu mandato, também foram feitas coisas boas e, portanto, eu não as mudanças, sobretudo nas questões de conteúdos, mudando para as séries, e apesar de ter aqui dos indicadores que estão publicados e que a própria empresa publica sobre as audiências, não são animadores. Mas eu creio que não são animadores porque faltou alguma cultura de qualidade. Porque não é necessariamente por ter muitas coisas que eu consigo implantar e mudar os hábitos. As pessoas estão muitas vezes habituadas a seguir o modelo de novelas que são sequenciais e sabem àquela hora, naquele dia, como é que vai. Eu não mudo de repente, de um dia para o outro, fazendo seriados autónomos em que a gente não sabe exatamente o que é que vai dar naquela semana ou naquele dia, porque são, pelo modelo horizontal, muito mais difíceis de seguir, tendo em conta, olhando sobretudo, sabendo nós qual é o tipo de público e a idade do tipo de público que nós temos, sobretudo na televisão, em relação a este tipo de conteúdos. É evidente, se olhar para a RTP2, por exemplo, vê que tem boas séries estrangeiras, mas o que nunca se consegue, e isso foi manifesto, e nós no Conselho de Opinião várias vezes tivemos algumas dessas queixas, alteravam os horários das coisas, e a própria diretora nos disse, retiravam os financiamentos que havia para a 2 se eles fossem necessários para grandes eventos na 1. E, portanto, o que a própria diretora, e que nós tivemos o cuidado de os ouvir e temos tudo em ato em relação a esta matéria, leva a situações que ninguém consegue gerir uma grelha em que lhe retiram os meios que elas têm disponíveis para aquilo que está programado fazer. Portanto, há coisas que foram necessariamente bem feitas e coisas que tiveram o seu espaço. Agora, o que faltou foi ao experimentalismo, como nós dizemos aqui, verificar a sua aplicação, a sua qualidade e, sobretudo, o tipo de leitura que os portugueses faziam desse tipo de coisas. Há algumas dessas séries que não tiveram mais de 100 mil espectadores. E isso não é razoável nem para a empresa pública. Não é minimamente razoável. E a que teve mais não ultrapassou os 500 mil. Portanto, vamos ser realistas. A experiência era necessária. Nós temos que fazer diferente, é lógico que damos trabalho aos produtores independentes, mas temos que o fazer com critério e atendendo ao público que temos. Mas essa é a opinião do Conselho de Opinião, que está do lado do público, está do lado dos portugueses que veem o serviço público. E é muito importante, e nós sabemos bem que o que estamos a falar é de serviço público, não é de outra coisa. Agora, a fragilidade das condições técnicas, porque não há investimento. Eu creio que, em relação a esta matéria, sobretudo a rádio, está num estádio de condições técnicas que não dá para disfarçar mais, não é? Portanto, nós temos uma rede de antenas que é propriedade da empresa, a gente esquece que tem uma rede de antenas de rádio que isso é propriedade da empresa, as únicas que foram alienadas foram as de televisão, portanto, as de rádio não foram, não têm tido manutenção. Mas elas começam a atingir situações de colapso. Para não falar nos próprios estúdios. Basta lá ir e ver as condições em que estão os estúdios. Eu tenho que acelerar porque as perguntas foram muitas e eu estou a levar demasiado tempo a responder. Agora, na questão da informação, houve dois planos de atividades e investimentos. Um primeiro e depois foram retirados os meios. E foi porquê? Porque não foi garantido um reforço que era um reforço que era devido à empresa de 10,4 milhões de euros. Isto só foi dado em finais de 2017. Portanto, ele já está dado esse dinheiro. Pode-se retomar a questão do investimento, porque neste momento já começa a ficar próximo o reequilíbrio que a empresa não tem, do ponto de vista financeiro. Os capitais próprios são negativos. E nós sabemos o que é que acontece às empresas com capitais próprios negativos. E, portanto, é absolutamente necessário que este reforço que era devido chegasse à empresa. E, portanto, chegando em finais de 2017, provavelmente agora já haverá condições para ele ser alocado. Espero bem que não seja para festival, nem para pagar o déficit do festival, nem do Mundial de Futebol. Espero bem que não seja. Espero bem que seja para, esperamos, quer dizer, o Conselho espera que ele seja para o reequipamento e o reinvestimento em infraestruturas. Enfim, já ultrapassei, gostaria apenas de dizer que, poderei depois responder, quanto à questão da língua que me deve calcular, são questões que são muito queridas ao Conselho de Opinião e que sempre procuramos que isso melhore. Agora, só uma última nota sobre a questão da Madeira. De facto, a situação da Madeira, e nós conhecemos-la bem, como sabe, alternadamente, o Conselho de Opinião vai um ano à Madeira, vai outro aos Açores. Os Açores estava numa situação de maior risco pela sua própria situação e condição geográfica e, portanto, compreendemos a prioridade e apoiámos essa prioridade. Na Madeira, penso que começa a chegar o momento de também ele ser feito claramente. E creio que já estão criadas as condições, sobretudo com a entrada de 10,4 milhões de euros no final de 2017 no tal reforço financeiro previsto, eu acredito que possa entrar na questão do apoio à Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carvalho, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, começo, evidentemente, por saudar o Conselho de Opinião, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Manuel Coelho da Silva, agradecer os esclarecimentos que aqui foram prestados, com a metodologia com que foram prestados, com uma clareza que nos permite, que nos facilitem muito o nosso trabalho na abordagem que aqui podemos fazer. Aliás, metodologia é essa, que também gostaria de salientar, que já estava bem patente nos documentos que nos fizeram chegar relativamente ao parecer, ao extenso parecer e completo parecer que foi elaborado relativamente ao plano de atividades, investimento e orçamento da empresa pública de rádio e televisão de Portugal. Eu começaria também por aí, por dizer que tomamos em boa nota os esclarecimentos e também algumas das preocupações que aqui foram identificadas. Porque para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós reconhecendo a importância do Conselho de Opinião, no âmbito das suas atribuições e competências nas funções que lhe são desempenhadas, desempenha um papel que é fundamental para nós, em primeira instância, fazermos a monitorização daquilo que é um serviço que nós consideramos imprescindível, como, por outro lado, neste diálogo, nas oportunidades de melhoria que podem ser criadas. E de forma a estruturar esta intervenção, eu diria que identificava quatro pontos macro para os quais depois colocarei questões mais específicas, sem ser demasiado detalhado em cada uma delas, mas do ponto de vista macro, dividi em quatro áreas. A primeira, a de funcionamento, a segunda, dos recursos humanos, a terceira, do serviço público que é prestado e um quarto domínio relativamente aos domínios tecnológicos, aos desafios tecnológicos. E relativamente ao primeiro aspecto, ao aspecto do funcionamento, a questão que lhe coloco muito diretamente é: decorrido já um mandato do Conselho Geral Independente e um do Conselho de Administração designados com o novo modelo, e aqui diga-se que um modelo a qual o Partido Socialista se opôs, atendendo ao risco da difícil prestação de contas e responsabilização, que avaliação é que faz o Conselho de Opinião do modelo de gestão e o seu impacto? E já agora aproveitava para também questionar como é que é a própria articulação com o Conselho de Opinião, entre o CGI e o Conselho de Opinião. No segundo domínio, e para não procurar ser demasiadamente extensivo nas perguntas para que possa haver este debate mais fácil, relativamente ao segundo domínio, aos recursos humanos, eu gostaria de questionar sobre a sustentabilidade. Nós sabemos que a sustentabilidade da financeira da empresa é uma matéria evidentemente decisiva para o futuro do serviço público e que compreendemos, e portanto que balanço é que fazem dos recursos alocados no quadro de missão dos recursos alocados no quadro da missão e no contrato de concessão, se eles são ou não suficientes. E aqui aproveitaria também para, à luz do relatório que nos foi colocado, se poderia fazer algumas considerações para além daquelas que estão no relatório relativamente aos domínios da formação e ao cumprimento daquilo que são as obrigações da empresa. No terceiro domínio, no domínio do serviço público, a pergunta a colocar é que, sendo este um domínio essencial para a diversidade e para a pluralidade que nós entendemos para um serviço público, que balanço é possível fazer relativamente à produção nacional, à diversificação dos conteúdos, do segundo canal em particular, e a valorização da programação internacional. Aproveitava ainda para deixar também uma nota que relativamente à questão do serviço público, a preocupação relativamente à diminuição do número de horas de legendagem para pessoas com dificuldades auditivas e também alguma preocupação relativamente à ausência de cooperação com o Brasil e o Timor-Leste, factos que colocaram no vosso relatório e que agora gostaríamos de ver mais alguns esclarecimentos sobre esse aspecto. No quarto domínio que teria para propor, dos desafios tecnológicos, que balanço faz o Conselho de Opinião em relação aos novos desafios tecnológicos e à presença da RTP nos mesmos? A RTP Play é um elemento que nós, obviamente, destacamos. A colocação dos arquivos online, que já aqui foi referida, é outro domínio que também temos que convém destacar. Mas que leitura é que faz deste domínio e se nós estamos preparados para os desafios que esta área, que é imprescindível hoje, se a RTP está a caminhar para estar na linha da frente destes domínios? Por fim, aproveitando até para depois suprir a segunda ronda de perguntas, se assim entendermos por conveniente, colocaria apenas duas questões fora deste domínio. Em primeiro lugar, que posição ou que estratégia pode o Conselho de Opinião ter relativamente a um fenómeno recente das fake news, se é também uma temática com a qual há alguma reflexão produzida e se tem sido matéria da vossa intervenção ou da vossa preocupação? E uma segunda nota, mas que já foi aqui também, ou que tem sido paralelamente questionado noutros grupos parlamentares, e portanto aqui menos expansivo na resposta, relativamente às preocupações com a cobertura da informação no que diz respeito à temática dos incêndios, ou em particular desta ligação, e se pudesse especificar um pouco das obrigações ou do protocolo estabelecido com a proteção civil, pelo menos nestes domínios, no domínio de preparar-nos para os desafios futuros. E ficaria por aqui.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Opinião.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Procurei agora respeitar mais o tempo. Nós fazemos no Conselho de Opinião uma avaliação positiva do modelo. Achamos que, neste momento, retroceder no modelo era mau. O modelo tem apenas 3 anos, pode ser aperfeiçoado. E nós, já em audições anteriores, já procurámos, e eu terei ocasião na intervenção final, de fazer algumas sugestões de aperfeiçoamento do modelo e até disponibilizarmos para participar no aperfeiçoamento do modelo. O modelo tem condições para ser aperfeiçoado. Há questões que podem ser facilmente, aliás, devo dizer que todo o serviço público hoje está a rever o seu modelo de organização, o seu modelo de resposta, o seu modelo de representação. E podemos aí também encontrar paralelismo com o modelo português. A verdade é que há coisas que não estão, procedimentos que deviam ser reforçados e clarificados. Portanto, eu creio que o modelo ainda tem virtualidades, também tem fragilidades, mas as fragilidades são corrigíveis através da clarificação de alguns procedimentos. Mais adiante, na parte final, terei ocasião agora, dado que tenho que responder às mais perguntas. A articulação entre o CGI e o CO é evidente que é boa. Há audições, quer em plenário, quer encontros regulares que nós marcámos de 3 em 3 meses. É evidente que também fomos ouvidos na questão das linhas de orientação estratégica, dialogamos, mas Como devem calcular, são naturezas diferentes, nós temos apenas o acompanhamento, o Conselho Geral Independente tem a fiscalização e a supervisão. E, portanto, longe do Conselho de Opinião, tentar ingerir ou tentar influenciar é sempre muito difícil, até porque escolhemos dois dos membros e, portanto, eles vão para lá em total liberdade e sabem-no bem que nunca o Conselho de Opinião, em momento algum, tentou influenciar qualquer membro do governo. Agora, não só há contactos entre os presidentes, naturalmente, isso com alguma frequência mais que os 3 meses, como devem calcular, mas, sobretudo, no domínio das ideias, no domínio dos princípios, nas reflexões que são feitas em conjunto. A questão da sustentabilidade e dos financeiros da empresa é preocupante. Acaba de sair, eu chamo-vos a atenção, que não é uma leitura muito agradável no sentido, porque ela é muito complexa, mas acaba de sair o relatório da unidade de acompanhamento e monitorização do serviço público. Para o terceiro trimestre de 2017. Se forem ver, são só 3 páginas onde está a empresa pública de informação, que é a 39, a 42 e a 45, veem que todos os indicadores são negativos para a empresa. E, portanto, a empresa no EBITDA, enfim, está negativa, a empresa no endividamento está negativa, enfim, não é agradável ter estes dados. Podemos, talvez, como só no final de 2017, a 27 de dezembro de 2017, entraram uma parte dos 10 milhões, portanto é possível que possa vir a melhorar e também alguns destes fenómenos possam vir a ser corrigidos em finais de uma vez que há sempre um atraso de um mês no recebimento, pode ser que alguns destas leituras possam ser corrigidas para o final. Mas os números, garanto-vos, não vão levar, mesmo aquilo do atraso do mês, é uma questão de vermos os números, a verdade é que não vai ter resultado. E o EBITDA não vai, com certeza, ter os números que aqui estão e, naturalmente, que o endividamento vai ser este que está aqui. E, portanto, há que pensar que a empresa tem que resolver alguns problemas de organização e de resposta dessa organização. Como sabem, a empresa tem 1.600 trabalhadores, tem 40 e tal diretores, e ver todas essas condições, se são precisos tantos diretores e tantas condições de oferecidas aos diretores, desses mais de metade tem viatura própria, quer dizer, qual é a empresa portuguesa, qual é o serviço público português, qual é que tem este tipo de condições? Nós temos que nos interrogar, não vamos pedir mais na CAVE, não vamos aumentar a CAVE sem primeiro fazer essas interrogações. Sem saber se as coisas estão a ser feitas com eficácia e se a empresa é eficiente na sua organização. E, portanto, sobretudo em momentos como estes em que a gente tem os equipamentos a caírem. E, portanto, é este tipo de reflexão que temos que fazer. Portanto, é essa, digamos assim, a única... A formação é indispensável, não foram cumpridas as horas de formação que a própria lei determina. A empresa não está acima da lei. Tem que cumprir com a lei. E, portanto, pelo menos isso. Mas não é fazer formação sobre literacia financeira ou coisas desse género que vai cumprir a cota das coisas. Não, é dar aos trabalhadores que precisam, e sobretudo pelas novas tecnologias, é dar-lhes condições para poderem responder aos desafios. Porque, como eu disse há pouco, é muito mais fácil contratar fora. Não, é muito mais importante contratar os que lá estão e dar-lhes condições para que eles possam melhorar as suas condições de trabalho. Isso é que é importante. E, portanto, porque os trabalhadores estão lá e estão ansiosos porque essa formação exista. Aliás, nos Açores chegaram os ecos de que mudaram-se os equipamentos, melhoraram-se as condições técnicas, mas a certa altura, como não houve formação, as empresas que põem os materiais dão a formação. Mas depois não há, porque elas não dialogam entre si e não foi fácil, houve problemas. Aliás, a Subcomissão de Trabalhadores dos Açores fez um relatório sobre isso que não foi desmentido até agora. E, portanto, nós temos, ainda não fomos lá este ano, provavelmente vamos ter que ir aos Açores para percebermos o que é que se passa com isto. Onde é que o próprio equipamento não fica operacional porque não houve formação atempada para essas questões. Bem, Desafios quanto aos serviços públicos, eu devo dizer que, sobretudo na rádio, não tem havido referências quanto ao pluralismo da informação. Todos esses valores têm sido cumpridos. Eu acho que tem havido boas coberturas das questões eleitorais, que são normalmente questões mais quentes na perspectiva do pluralismo e da objetividade e da isenção. E, portanto, e na televisão, naturalmente, há sempre mais controvérsia, mas, mesmo assim, não há na informação reparos. O que há reparos é nas questões da mesma hora darem o mesmo modelo de notícias na 2, na 1, na 3 e não haver especificidade própria, por exemplo, para a 3 ser só de notícias e ela dar a base e o outro dar o desenvolvimento e a permanência. É esta leitura, que tem que ser uma leitura conjunta, de olhar para as coisas como, não como elas estão individualizadas, mas no conjunto, na horizontalidade da programação. É isso que se pretende. E é isso que se pretende, no sentido de que se deve fazer, não é? Naturalmente que, se estamos preparados para os desafios tecnológicos, enfim, as experiências da RTP Play são positivas, mas os desafios tecnológicos, um dia destes virá o digital para a rádio e nós ainda continuaremos quase na onda média e, portanto, é muito difícil com onda média fazer digital. E, portanto, eu creio que a empresa tem que olhar não para coisas episódicas que se fazem, mas para pôr uma empresa pública, de serviço público, concessionária de um serviço público, colocá-la ao serviço dos portugueses. E isso tem que ver com aquilo que é a questão dos incêndios. Nós ouvimos os diretores que nos traçaram um plano negro da situação. Mas há uma cultura de segurança que tem que ser feita. E vou dizer uma coisa, porque o diretor nos transmitiu. Perante uma catástrofe como foram os incêndios, nos dois períodos, perdão? De outubro, sobretudo, quando o país estava a arder a sério, quantos funcionários da rádio pensa que foram, que se mobilizaram, automobilizaram para estar presentes, para prestar informação, se fosse preciso, aos portugueses? Quantos? Um subdiretor. Isto diz também da desmotivação. Isto diz também da falta de cultura de segurança, de prestação de serviço. Não fui eu que inventei isto. Isto foi-nos transmitido a todo o Conselho por um diretor. Consta das nossas atas. E, portanto, aliás, as nossas atas são repositórios nas audições dos diretores de coisas que nos magoam. Porque elas são supríveis, podem ser superadas, elas podem ser melhoradas se houver uma cultura e uma formação no sentido de transmitir essa ideia de serviço público, que tem que estar ao serviço de todos, dos portugueses que pagam este trabalho.
Portanto, Sr. Presidente, peço desculpa.
Então eu penso que sim, que respondeu ao essencial, é que já vamos nos 10 minutos e, portanto, é duplicar assim, de facto, não conseguiremos terminar hoje esta audição. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Desde já agradecer a presença do Dr. Manuel Coelho da Silva e, na sua pessoa, agradecer a presença dos restantes membros do Conselho de Opinião aqui presentes. Vou colocar duas ou três questões que me parecem pertinentes e que resultam da sua exposição, que de resto foi muito clara. Parece-me evidente que aquilo que ressalta daquilo que nos acaba de dizer remete, em boa medida, para aquilo que chamamos a necessidade de uma reestruturação da empresa antes de fazer novos investimentos e proceder a novos financiamentos. E estes números que nos deu não deixam de me causar alguma perplexidade. Realmente, uma empresa que tem mais de 40 diretores, nós podemos realmente perguntar se há necessidade de ter 40 diretores. E eu não estou a dizer que não, mas realmente é uma questão que me leva a equacionar se efetivamente eles são necessários ou não. Sim, mas é direção, cargos de direção. Portanto, e são realmente números muito expressivos, portanto, enfim, conviria ter uma noção de real importância que eles têm, se são realmente necessárias, ou se eventualmente não seriam, não sei. Depois, há aqui duas ou três questões concretas que eu gostava de lhe colocar. Uma tem a ver, enunciou os dados positivos e dados muito críticos em relação àquilo que tem sido a orientação da RTP. E um dos dados, eu não posso deixar de anotar, que realmente tem sido recorrente estranhar o tempo que tem levado a recomposição do CGI. E eu acho que há algumas coisas que se passam no domínio da RTP e que efetivamente nos causam alguma perplexidade e que penso que introduzem ruído e perturbação na vida da RTP. Eu não vou citar aqui casos concretos, reporto apenas ao último, que resulta da informação veiculada através de diversos jornais, que estaria na linha de destituição um diretor de informação e convites a outros, sem que efetivamente sequer não é, o novo Conselho de Administração seja sequer constituído. Não é? E era um comentário que eu lhe pedia, não tanto sobre isto, mas também sobre o facto de há 60 dias ou há 2 meses estávamos à espera de que efetivamente a recomposição se concretize. Parece-me que isto é um elemento de perturbação no seio da empresa. Depois, isto leva-me diretamente ao modelo. Já me disse que o modelo que não lhe causa problemas, desde que a partir daí se possa refletir antes noutros aspectos que considera prioritários. Bom, não estou tão certo assim, embora também não tenha a certeza absoluta disso. Haveria e há certamente possibilidade de outras soluções a esse nível do modelo. A verdade também é que, equacionando diversas hipóteses, se por exemplo o modelo passasse a ser eventualmente parlamentarizado, passasse muito mais para a Assembleia da República, a escolha do Conselho de Administração, admito que pudessem surgir algumas dificuldades, designadamente equivalentes àquelas que aconteceram com a ERC, das constituições de 2/3, etc., que depois podem causar bloqueamentos. Mas acho que é uma página em aberto, acho que são questões que merecem a nossa reflexão, justamente em função dos problemas que têm surgido e que nos parece que, de facto, há aqui, assim, algumas inadaptações e algumas inadequações. Depois, há aqui uma outra questão que foi referida por si. Tem a ver com a presença do futebol nos canais da RTP. Eu não entendo muito bem por que razão, e aliás é um tema que é focado no relatório do provedor do telespectador, não se percebe muito bem porque é que a programação da RTP3, que é um canal informativo, é tão repetitiva em relação ao telejornal. Estou a referir-me à informação. De facto, não faz nenhum sentido ter 2 canais para darem as mesmas coisas. Das duas, uma. Os canais são também complementares e introduzem uma dinâmica que permita aprofundar questões e um outro olhar sobre o cotidiano e sobre a realidade, ou então descarregar sistematicamente os mesmos conteúdos não parece que faça muito sentido. E ainda faz menos sentido quando num serviço público de televisão tão pouca, apesar da presença de alguns programas culturais e da cultura, não é? A relevância que se dá, por exemplo, ao futebol. Eu não tenho nada que, nem ninguém tem nada que se dê destaque ao futebol. O que nos parece é que há um excesso nesse domínio que é, de alguma forma, dificilmente conciliável com os serviços de espírito público que deve contemplar uma gama mais diversificada de assuntos e, sobretudo, reflexão sobre eles. Depois disse uma coisa que é muito preocupante do nosso ponto de vista, que é que nós estamos num tempo em que se enfrentam desafios tecnológicos muito sérios. Se a RTP não é uma empresa fundamentalmente conectada com dispositivos de inovação, a RTP arrisca-se a cair num registro de estagnação que, de alguma forma, vai reproduzindo vícios antigos e dos quais é muito difícil livrar-nos. Ora, é neste contexto que eu pergunto também se, quando fala de reestruturação, tem em linha de conta este aspecto. Porque há aqui alguns alçapões, nós podemos pensar só a RTP em termos, por exemplo, de audiências, seria um tremendo erro. Mas também é evidente que a RTP tem que ser vista, não pode deixar de o ser. É neste contexto, portanto, que eu gostaria que fizesse um comentário às afirmações, àquilo que eu aqui disse, para ver se podíamos avançar um pouco mais em relação às coisas que, do vosso lado, nos trouxeram nos relatórios.
Obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Opinião.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Tentarei, agora cumprir o tempo, ver se sou breve em relação às questões que levanta. Naturalmente que a reestruturação da empresa E começaria por aí. É um processo que tem que ser feito a vários níveis, não é? Portanto, onde um nível tecnológico tem que existir. Portanto, eu hoje, quando nós falamos, por exemplo, em informação de proximidade, repare, hoje há instrumentos relativamente baratos que permite que qualquer correspondente ou qualquer delegado num país como o nosso rapidamente possa canalizar informação e possa transmiti-la. Portanto, isso tanto para a rádio como para a televisão. A verdade é que até nos Açores, onde isso era possível fazer, nas ilhas, onde é muito mais difícil existir ou montar mais equipamentos ou repetir equipamentos, é relativamente fácil introduzir este modelo de tecnologias que são, por um lado, cada vez mais baratas e, por outro lado, cada vez mais simples de operarem. Não é? Isto em relação quer à rádio, quer à televisão. Mas o problema do reequipamento e da renovação tecnológica é muito mais complexo, não é? Porque é toda a rede de antenas que tem que ser vista, é toda a questão, sobretudo na rádio, de mudanças que têm que ser operadas, e mesmo na televisão é evidente que não estamos aqui preocupados de saber se a gente vai ter 4K ou 8K, não é? Ainda não estamos nessa fase, porque nós não entramos sequer, senão, digamos assim, a dar os primeiros passos do HD. Centremos-nos no HD e, se calhar, se conseguirmos por aí, já melhoramos muito as nossas condições de emissão e aquilo que é expectável que um serviço público dê. Agora, fazer essas mudanças e não operar simultaneamente formação das pessoas é que está errada. E, sobretudo, readaptá-las aos lugares. Porque, muitas vezes, há equipamentos que fazem ou levam à necessidade de readaptar, de remanejar todo um conjunto de trabalhadores que têm que ter não só formação, mas ser reaproveitados noutras áreas, porque aquelas ficam simplificadas e podem ser operadas de outra forma. Sabe exatamente, porque conhece esta área, sabe exatamente do que estou a falar, sobretudo então na rádio, já não é a mesma coisa que era há uns anos, em que tínhamos que ter vários, mesmo na televisão, várias pessoas para fazer a mesma operação. Agora uma ou duas faz exatamente a mesma coisa com a mesma qualidade, ou até melhor qualidade. Agora, tem é que se reestruturar na questão dos equipamentos, na questão da formação das pessoas e no modelo organizacional, na própria prestação das informações. Porque se eu lhe perguntar, veja um orçamento RTP, diga-lhe onde é que está, quanto custa o emissor regional dos Açores ou o emissor regional da Madeira. Pergunte onde é que está, quanto custa o centro regional do Porto, quais são as suas horas de produção, a como é que sai cada hora daquela produção. Vê isso no orçamento da empresa? Não vê. Aí também temos que nos reorganizar para saber onde é que estão as coisas a ser feitas. Naturalmente que não me compete a mim, nem compete ao Conselho de Opinião dar aqui conselhos como é que isso se faz. Agora, há uma coisa só que nós precisamos rapidamente fazer, é olhar a empresa e verificar se ela está a responder com a informação que hoje é exigível para podermos acompanhar e fiscalizar. É só essa a questão que nós levantamos no Conselho de Opinião. Nós queremos ter os dados para poder fazer a leitura como é que está a ser aplicado o dinheiro que se recebe. A empresa recebe cerca de mais de 160 milhões da CAV. 160 milhões. Portanto, temos que pensar onde é que ele é aplicado e em que é que os portugueses se revêem naquelas aplicações. Esse é que é o problema. Por isso, tem que ter audiências. Não pode ser irrelevante. Agora, voltando à questão, porquê é que se demora tanto tempo? Seria bom se perguntar, talvez, ao acionista de Estado, nas pessoas do Sr. Ministro da Cultura e do Sr. Ministro das Finanças, não é? Como é que para fazer uma ata eu demoro 60 dias? Como é que para eu aprovar umas contas eu demoro um ano? Isso, uma empresa pública desta dimensão pode estar sujeita a este tipo de situações? Alguma empresa privada iria sobreviver se tivesse este modelo de acompanhamento do acionista? Porque o acionista faz parte da Assembleia Geral, que é um órgão social da empresa. Como qualquer um dos outros, como o Conselho de Administração, como o CGI, como o Conselho Fiscal, tem obrigações. Não pode estar uma empresa desta dimensão ao sabor de coisas deste género. Portanto, percebe porque é que nós entendemos no Conselho de Opinião que deve haver celeridade em relação a isto. É crível que a avaliação feita das auditorias da ERC vá sair em outubro, sobre 2017, em outubro de 2018, e serviu para quê? Serve para quê? Para avaliar o trabalho do Conselho de Administração anterior? Mas ele já foi substituído. Serve para quê? Portanto, há aqui coisas em que temos que mudar o modelo. Então, mais vale não haver auditorias nenhumas destas. Crie-se um novo modelo de avaliação para poder responder. Naturalmente que, em relação a estas questões, e eu já estou... A presença do futebol, é evidente que é uma pecha nacional, quer dizer, a gente mudar isto... Repara, às vezes está a dar futebol no 1, no, na 3, na rádio, é assim... Nem sequer se dão ao cuidado de mudar para esse tipo de coisas. Eu creio que... Eu gosto muito de futebol. E vou ao futebol. E ouço e vejo futebol. Agora, há uma coisa que não podemos transformar isto em como se fosse o interesse nacional e que o serviço público está ao serviço do futebol. O futebol é de interesse público, mas não é serviço público. Eu permito-me chamar a atenção para esta diferença que todos nós conhecemos, mas que às vezes não lembramos. É interesse público, as pessoas gostam e estão interessadas e veem, mas não é serviço público. E, portanto, tem que ser doseado e tem que ser também aí haver aspectos pedagógicos de evitar que ele se crie através de... Sobretudo, não é só o futebol. Se fosse só o futebol, eram 90 minutos, resolvia-se. Não, é toda uma montagem que há antes, durante... E depois, durante a semana toda, e isso alimenta horas e horas, dir-me-á, isso é barato, porque essas horas de pessoas a falar são baratas, mas isso é serviço público? Não temos mais que fazer? Não temos outras missões a cumprir? Este é o problema que muitas vezes se levanta no Conselho de Opinião, e são essas as interrogações que nós temos, e portanto... Também não lhe sei responder para elas, mas creio que no geral respondi às suas questões e já passei 2 minutos, mas estou a melhorar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Opinião da RTP, os senhores membros do Conselho de Opinião. Tinha algumas questões inicialmente de acordo com o documento que nos fizeram chegar e, entretanto, obviamente, do curso da reunião. Algumas ficaram com resposta e outras questões novas surgiram, portanto, vamos reorganizar, sendo que eu acho que há aqui um ponto geral que era o que eu queria destacar. Estando estabilizado o modelo, e isso é importante e é um avanço em relação a audições anteriores, nós, em audições anteriores deste género, a grande questão que se colocava ao Conselho de Opinião era até que ponto é que o modelo dava resposta ao objetivo de serviço público que se pretende com a missão da RTP, de toda a empresa, quer na sua dimensão televisiva, quer na sua dimensão de rádio. E isso é bom que se estabilize, não por modelo ser este ou aquele, mas por se discutir a essência e não se discutir apenas o modelo, isso é positivo. Mas há aqui uma questão, o modelo transformou a relação do acionista com a empresa. E é muito importante, nós que somos fiscalizadores do acionista, não na sua qualidade de acionista da RTP, mas na sua qualidade de poder público, de governo, cabendo ao governo representar o acionista Estado na empresa, sendo nós fiscalizadores do governo, é importante saber se neste novo modelo esse desempenho é um desempenho positivo. E daquilo que temos para análise, não é essa a conclusão que tiramos. Pelo contrário, se havia problemas anteriormente na relação do Estado com a empresa, quando o modelo era outro, e portanto o acionista tinha uma intervenção muito mais direta, estando este modelo a funcionar, eu diria se calhar que funciona apesar do acionista continuar a não ser efetivo naquilo que são as suas atribuições enquanto tal junto da empresa, porque beneficiará a empresa de alguma autonomia que conquistou através do modelo, mas continua a ser prejudicada por não haver claramente, e eu diria duas coisas. Nós temos sempre uma dimensão naquilo que é a representação do Estado nas empresas públicas, a dimensão do Ministério das Finanças e a dimensão da tutela setorial. E há sempre aqui uma espécie de conflito entre aquilo que é o interesse exclusivamente financeiro do Estado e aquilo que é o interesse na prossecução das missões, neste caso de serviço público de televisão e de rádio, representados pelo Ministério da Cultura. E a boa maneira de sabermos se há equilíbrio é se nota mais a influência do Ministério das Finanças, provavelmente isso é à custa das políticas públicas. Se nota mais a influência da tutela setorial, é sinal que do ponto de vista das políticas públicas está a andar bem, é preciso ver se isso não causa um rombo orçamental. Aqui, rombo orçamental, estamos descansados que não causa, o problema é o resto. É que do ponto de vista do serviço público de televisão e de rádio, nós não notamos a existência do Ministério da Cultura. Onde é que o acionista Estado, representado pelo Ministério da Cultura, aparece? É no investimento? Bom, aí parece que há total prevalência do Ministério da Cultura. É na evolução tecnológica? Bom, essa também parece estar completamente capturada pelo Ministério das Finanças ou pela ineficiência da gestão. E aí foi importante salientar que antes de vermos se são precisos mais recursos, antes até de ver onde é que se vão buscar esses recursos, se é a CAVE, se é outra fonte de financiamento, é preciso fazer uma análise dos recursos que já estão alocados à empresa, são ou não são bem geridos. E, portanto, ver se não haver margem para investimento, designadamente para o investimento tecnológico, é uma consequência dos recursos que a empresa tem ou é uma consequência da gestão que é feita dos mesmos. E isso é importante o Conselho de Opinião ter deixado aqui essa ressalva e, obviamente, que nós temos que, junto do Conselho de Administração, designadamente, aí é a gestão, é quem tem a responsabilidade da gestão, fazer essa discussão. Mas aí também não se nota o papel do Ministério da Cultura. Mais grave, em questões gritantes de interesse público. Infelizmente, temos aqui a discussão sobre os incêndios, mas a questão dos incêndios é apenas uma expressão daquilo que eu caracterizaria como omissão de serviço público que hoje em dia a televisão e a rádio têm. É já não ocorrer naquilo que é o normal funcionamento, quer de uma, quer de outra, que a primeira de todas as missões é, em situações críticas, estar presente, informar, aconselhar, apoiar e ajudar. Nós tivemos nos incêndios de outubro horas em que o fogo estava não só junto de populações dispersas, de gente que estava mais desapoiada no terreno e que já de si merecia completamente o apoio e a informação que principalmente aí até a rádio podiam dar, muito mais que a televisão. Aí o papel é muito mais da rádio, porque quem está numa situação de aflição pode ter que se deslocar, pode ter que fugir, pode estar em trânsito, tem muito mais acesso à rádio do que propriamente à televisão, mas tínhamos até já fogo a entrar dentro de perímetros urbanos e sabíamos, víamos às vezes por canais privados e a televisão pública continuava a emitir normalmente os programas que estavam na grelha. Foi algo que chocou muita gente, porque é evidente que isso causa uma sensação de desproteção e de omissão por parte do Estado. Vou já terminar, Sr. Presidente. Do Estado se demite não só na sua responsabilidade de proteção civil, mas também através daquilo que é o seu papel, através da televisão e da rádio públicas. E por isso o que eu perguntava é, do ponto de vista do Conselho de Opinião, para irmos à questão dos recursos, para irmos à questão, também falou dos programas, não ia agora aprofundar isso, mas principalmente daquilo que é a essência do serviço público, com este modelo não o discutindo, como é que se aperfeiçoa o papel do acionista, principalmente naquilo que é a componente desempenhada pelo Ministério da Cultura. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Opinião.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Naturalmente que o modelo neste momento que está a ser replicado, aliás, eu chamava a atenção e é bom olharmos, por exemplo, o que fazem os franceses neste momento, que mudaram para um modelo muito similar ao nosso, só que introduziram procedimentos que estão ausentes da nossa legislação e que são fáceis. Não muda, a estrutura legislativa não muda, mas o que é acrescentado são procedimentos clarificadores. Eu dou-lhe um exemplo em relação à questão do modelo, que é uma declaração, por exemplo, de compromisso de honra para administradores e diretores. Se isto tivesse sido aplicado antes, provavelmente alguns dos problemas que surgiram relativamente à questão da administração anterior não teriam existido, porque ao fazer-se uma declaração daquele tipo, ela ou não, as pessoas não assumiam, ou as pessoas tinham que resolver os seus problemas de incompatibilidade funcional. Agora, seria trágico, diria, que voltássemos a um outro modelo que tivesse uma natureza de nomeação política, quando agora o CGI apenas precisa de aperfeiçoar. E ter aquilo que a própria lei diz. O nosso problema é que nós não cumprimos nunca as leis. Nós fazemos as leis e depois não as cumprimos. Está claramente dito nos estatutos que a empresa tem que dar ao CGI os meios técnicos para que ele possa exercer a sua... Eu não me compete a mim, compete ao CGI dizer a dificuldade que teve para obter o técnico que lá tem. E os problemas que isso foram levantados, e como eu digo, a secretária do que serve o CGI serve o Conselho de Opinião. O Conselho de Opinião são 32 pessoas que faz 3 reuniões por ano e que 90% dos conselheiros não recebem um tostão de senha de presença. Eu tenho que louvar as pessoas que se dedicam e não falhamos um único parecer. Agora, em relação ao CGI, que a responsabilidade é muito maior, não pode ter apenas um técnico, que ainda por cima é diretor de outra estrutura dentro da empresa, para o apoiar. Portanto, aqui teríamos que rever não a questão do modelo, mas sim com fazer cumprir aquilo que a lei diz, que é que sejam dados meios ao CGI para ele poder executar as suas tarefas. Porquê é que a empresa não deu? Porquê é que foi tão difícil obter os meios? Porque é que é tão difícil sempre que obtemos e pedimos qualquer coisa para fazer? E, portanto, esta é uma questão que eu direi daqui a pouco, terei a ocasião de dizer algumas sugestões para melhorar o modelo. Agora, em relação a esta mudança do relacionamento do acionista, é evidente que esta empresa é uma empresa pública requalificada, como sabe. A empresa também tem que se adaptar. Os seus técnicos, da área financeira, da área dos recursos humanos, também têm que ter conhecimentos de qual é o relacionamento que, com o setor financeiro, que não é só por ser acionista, mas que é o setor financeiro do Estado, como é que esse relacionamento se faz, que tipo de informação se deve preparar, como é que nós devemos interagir, porque ela não é igual a uma empresa SA normal. E, portanto, se de um lado tem que haver celeridade, e é absolutamente necessário que ela exista, porque o Ministério das Finanças é necessariamente também membro da Assembleia Geral, faz parte da Assembleia Geral, e portanto é um órgão da empresa, mas ao mesmo tempo, internamente, a empresa tem que adaptar os seus quadros, o seu pessoal, para que ele possa saber aquilo que é exigível e que o Ministério das Finanças lhe vai pedir e onde pode ir buscar as coisas e essa informação. É este diálogo que tem que existir. Porque se não havendo, então a informação chega tarde, ou é pedida tarde, ou nunca vem a tempo e horas. E, portanto, tem que haver aqui um relacionamento próprio. Naturalmente que eu gostaria só e há pouco não falei sobre esta questão da cultura da segurança e da questão dos incêndios. E há pouco respondendo sobre a questão do protocolo. Deram-se alguns passos significativos neste domínio, só que foi preciso morrer algumas dezenas de pessoas para que se tome consciência que a rádio também faz parte da prevenção e que a rádio e a televisão também são instrumentos de segurança pública. Eu devo dizer que no dia 4 de abril terá lugar um encontro com as diversas autoridades e que pela primeira vez alguém é convidado da parte da empresa, neste caso foi o Conselho de Opinião que teve esse privilégio de ser convidado para explicar porque é que acha que a rádio pode servir, mas depois do ponto de vista técnico já há um funcionário da empresa que acompanha o protocolo e que está a trabalhar e que vai com certeza participar a 16 de abril num simulacro que vai ter já com as autoridades, sobretudo militares, que tomaram esta parte em mãos, prevendo situações que possam decorrer de um sismo de grandes dimensões. E, portanto, já começamos a perceber que a rádio... Agora, é preciso fazer outras coisas, é preciso também dizer aos portugueses que todos têm que ter um transistor em casa. Um transistor custa um euro. Se fizer uma emissão disso, custa um euro para cada português ter um transistor em casa. Isso pode salvar-lhes a vida. E, portanto, essa mensagem que tem que ser passada. E a rádio e a televisão têm que estar nessa mensagem. Naturalmente que, e eu não queria mesmo ultrapassar, eu penso que o acionista Estado tem que pensar pelo lado da cultura, que faz parte de uma Assembleia Geral, é um órgão da empresa, tem poderes que estão previstos na lei. E, naturalmente, esta circunstância da Assembleia Geral se resumir a mandar uma folha de um ato único com 6 linhas a dizer uma coisa não é bom para empresa nenhuma e muito menos para uma empresa de prestação de serviço público. É bom que o acionista Estado, e por isso nós temos uma proposta nesse sentido, funcione a Assembleia Geral como órgão que é o órgão mais importante da empresa e é o principal órgão da empresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os membros do Conselho de Opinião aqui presentes e de agradecer também a intervenção que foi sendo feita pelo Sr. Presidente, os esclarecimentos que de alguma forma foram sendo prestados, bem como agradecer o envio do parecer ao Plano de Atividades de Investimento e Orçamento para 2018 e o conjunto de preocupações que o Conselho de Opinião refletiu neste documento, que nos merece de facto a atenção, até pelo que significa da necessidade de intervenção na RTP, para que a RTP possa cumprir o serviço público de rádio e de televisão, e aqui vou mais além do que a questão do próprio contrato de concessão, vou para o serviço público de rádio e de televisão que constitucionalmente tem que existir no nosso país e que está definido também na nossa Constituição. E naturalmente que há um conjunto de preocupações que foram sendo colocadas ao longo das várias intervenções que teve, como aquelas que foram também levantadas aqui no vosso parecer, que nós não podemos deixar de abordar. E vou exatamente começar pelas questões da última questão aqui falada, da questão dos incêndios, em que no parecer do Conselho de Opinião vem efetivamente a questão, no fundo, da falha do cumprimento por parte da RTP na sua missão de informação. E a este propósito eu gostaria aqui de colocar uma preocupação que o Grupo Parlamentar do PCP teve a oportunidade de levantar atempadamente e nesta altura exatamente sobre a questão da rádio, exatamente sobre a necessidade da onda média poder ser devidamente utilizada para cumprir esta função em situações de catástrofe, considerando que será provavelmente um instrumento com menores, digamos, ou com mais fiável e com menos possibilidade de falha numa situação destas. Nós tivemos a oportunidade de colocar também esta preocupação ao provedor do ouvinte, que concordou também com a análise que nós fazemos e colocamos também isto aqui ao Conselho de Opinião, se entendem também que uma das formas que a RTP tem de poder efetivamente evitar que isto suceda de futuro é com um devido investimento na onda média. Já foi aqui falado por diversas vezes também a questão do financiamento da RTP e que aliás é abordado ao longo de todo o parecer até pelas diferentes preocupações dos diferentes custos que é RTP tem, seja nos custos de grelha, seja com as questões do próprio Eurofestival ou do Mundial de Futebol. E sobre essa matéria, sendo também conhecida a posição do PCP sobre a questão das indenizações compensatórias, sobre a questão da desresponsabilização de vários governos no investimento que era necessário fazer na RTP ainda antes do fim das indenizações compensatórias, não podemos aqui, naturalmente, deixar de pedir que o Conselho de Opinião aprofunde a sua posição sobre isto, uma vez que ela foi amplamente referida e colocou aqui o Sr. Presidente que não se pode pensar em aumentar a CAVE sem refletir sobre um conjunto de outras coisas. E a questão é se entendem que efetivamente o reforço de financiamento da RTP deve ser por via do aumento da CAVE ou se devem prever outras formas para esse mesmo financiamento. Já foi aqui também falado por diversas vezes a questão dos equipamentos e também de haver falhas técnicas por estarem efetivamente equipamentos obsoletos e bastante ultrapassados, e naturalmente que o PCP também já teve a oportunidade de colocar essa mesma preocupação. Uma situação que não é de hoje, e acho que também temos aqui que referir, eu pensei que neste momento está num ponto em que não é possível suportar mais, considerando efetivamente o estado em que estão os equipamentos da RTP. Naturalmente acompanhar essa preocupação, sendo que não posso deixar, e gostaria de ter aqui uma informação mais detalhada relativamente a uma questão que tenha no vosso parecer, que tem a ver com os meios da RTP2, e em que é dito que os meios da RTP2, os meios humanos e financeiros, estão aquém do desejável, numa situação próxima do intolerável. E eu pedia-se podia quantificar, de alguma forma, se é possível quantificar esta informação relativamente à RTP2, porque entendemos efetivamente que importava esclarecer um pouco mais. Ainda no que se refere à questão dos meios humanos e dos meios financeiros, é também feita uma observação, e nós entendemos muito pertinente, sobre a questão da informação de proximidade e sobre a necessidade da RTP cumprir uma informação de proximidade, em que é também referida, no fundo, um reforço de meios, seja pela abertura de ações, ou seja, pelo reforço das delegações existentes nas diversas zonas do país. Eu pedia também que o Conselho de Opinião, de alguma forma, desenvolvesse alguma reflexão sobre isto. Nós entendemos que a RTP, enquanto serviço público, tem efetivamente um papel de coesão territorial e de coesão social que se reflete naquela que tem que ser a transmissão de toda a realidade do país e não a realidade concentrada em um ou dois polos nacionais. E o PCP sempre colocou essa matéria como sendo fundamental, e gostaríamos também que o Conselho de Opinião aprofundasse essa questão. É colocada a necessidade de um gabinete de direção do controle de qualidade no vosso parecer, foi também referido na intervenção inicial do Sr. Presidente, de alguma forma também tentar perceber um pouco melhor porque é que a garantia de um conjunto de pressupostos de qualidade estaria melhor com a criação de um gabinete deste tipo e não com a criação de outros mecanismos, mas conhecer também melhor essa opinião. Não podemos deixar também de referir, na intervenção que fazemos, a questão dos próprios trabalhadores da RTP e a questão da produção própria. Nós tivemos a oportunidade também de abordar isto na audição com o Conselho Geral Independente. No vosso relatório está identificado a regularização de vínculos precários de 159, é o número que está apontado. Pelo menos que eu tivesse tido a oportunidade de ver no plano de atividades enviado pelo próprio Conselho de Administração, o número é de 259, não sei se há uma informação diferente, e a informação que nós temos é que foram entregados muito mais do que 300 requerimentos, aproximadamente 340 requerimentos de regularização de vínculos de trabalhadores precários, o que significa que esta concretização fica aquém daquelas que são as necessidades da RTP no reforço de meios e daquela que é também a situação dos próprios trabalhadores da RTP, porque nós não podemos pedir um serviço público de rádio e televisão de qualidade se não valorizarmos os trabalhadores que o fazem e que o produzem, e infelizmente neste aspecto os trabalhadores da RTP têm tido muito efetivamente para se queixar da sua desvalorização sócio-laboral. Mesmo para terminar, em relação à produção própria, e agradeço a tolerância, Sra. Presidente, mas em relação à produção própria, nós colocamos recentemente uma pergunta ao Governo sobre a necessidade de efetivamente haver um investimento na produção própria, de ser uma produção própria sólida e robusta da RTP, no sentido de garantir naturalmente a qualidade, mas não assistirmos também a situações que recentemente tiveram lugar e que nós entendemos que fragilizam a RTP, designadamente nos desconfortos criados da contratualização de produção a empresas externas. Nós entendemos que o serviço público de rádio e de televisão será muito melhor, efetivamente, com uma internalização grande da produção própria, e queríamos conhecer também a opinião do Conselho de Opinião sobre isto. Muito obrigada e obrigada pela tolerância.
Senhora Deputada, tem a palavra para responder o Senhor Presidente do Conselho de Opinião.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ver. É que há aqui perguntas que tratam temas que nós ainda não refletimos.
Não quero interromper, mas é para dizer que essa também será a sua última intervenção.
Sim, sim. Também a última? Então, tenho mesmo.
Pois, como eu disse há pouco, pronto, então, no início, nós tínhamos acordado não fazer a segunda ronda e, portanto, se haver uma certa flexibilidade na gestão dos tempos. Porque, se formos contabilizar aquilo que cada grupo parlamentar usou, aquilo que o Sr. Presidente usou para responder, já esgotámos os tempos da primeira e da segunda ronda.
Obrigado. Então, eu, ao mesmo tempo que vou responder, darei a parte complementar. É que eu pretendia de dizer na relação. É evidente que há temas aqui que nós não abordamos no Conselho, são questões difíceis e, portanto, eu não gosto, eu sou presidente de um coletivo e, portanto, são 32 conselheiros, eu tenho sempre algum cuidado em refletir, penso por mim, enquanto conselheiro também, fui duas vezes votado porque fui cooptado e fui eleito presidente, a verdade é que tenho sempre algum cuidado de não opinar em nome do Conselho de matérias que nós ainda não abordámos. E algumas questões que levantou, nós não as tratámos, como as questões da onda média, né? Foram coisas que nós não abordámos. Agora, nós ouvimos o diretor técnico, aliás foi uma das primeiras vezes que chamámos desta vez o diretor técnico ao Conselho de Opinião, até por causa da questão dos incêndios aproveitámos e sobretudo para as questões do reequipamento e ele de facto traçou-nos e apresentou-nos um programa em relação a esta matéria, mas nós depois não tivemos a oportunidade de aprofundar esta questão. E, portanto, eu não gostaria muito de me debruçar sobre esta matéria, porque o Conselho não a tratou. Naturalmente, há uma coisa que é importante. A antena, portanto, através da Antena 1, é uma rede nacional. A rádio pública é uma rede nacional, é a única que tem uma rede verdadeiramente nacional, com estações emissoras em todo o país, regiões autónomas incluindo. E, portanto, e é esse o problema que nos está a preocupar, como sabe, porque algumas delas até estão a 10%, porque não teve manutenção. Elas estão espalhadas pelo país, funcionam no caso da rádio e naturalmente que elas podem fazer completamente em FM a cobertura nacional. Eu tive a ocasião de perguntar ao diretor técnico se a questão da rede DAB podia também ser utilizada em caso de necessidade e foi-me respondido que a rede DAB estava apenas no litoral e, portanto, não era aí que a emergência maior existiria, mas que a rede FM fazia essa cobertura e que essa cobertura podia ser perfeitamente utilizada a nível nacional. É uma informação que nos foi dada, eu não posso mais fazer do que a transmitir, porque enquanto o Conselho não se debruçou sobre ela, não aprofundou. Naturalmente que, e perceberá que não adianta mais. Em relação aos meios da RTP2, eu apenas posso utilizar aquilo que nos foi dito na audição que tivemos. Tem 9 funcionários, 9 colaboradores e tem um orçamento de 9 milhões. Parece tudo 9, não é? Um número qualquer, quase cabalístico. Só que também nos foi dito que muitas vezes esse dinheiro é utilizado quando é preciso portanto, quando é preciso cobrir um déficit de um outro evento qualquer do Canal 1, é 2 que é sacrificada. Portanto, e era isso, quanto a isso, o Conselho disse que, e por isso fez essa referência, começa, não deve ser assim. A 2 tem que ter, tem uma cobertura exatamente igual a 1, porque é que a 2 não tem a mesma dimensão da 1? Percebe? Quer dizer, esta questão, muitas vezes os produtores independentes queixam-se que não passam e discutem. Podem passar na 2 e a 2 pode ter a sua programação própria. Não é a questão de ligar o automático à noite e haver a Euronews, porque a gente também paga a Euronews. É preciso não esquecer que a gente paga a Euronews. E, portanto, são tudo coisas que esta reflexão sobre o papel da 2 é muito importante, porque não pode ser uma rádio residual. Já há pouco falámos na questão da 3, que ainda por cima está na TDT, na RTP3. Naturalmente que se repete os noticiários, ou os debates do futebol, ou os debates do desporto, ou as mesmas programação da 1 ou da 2, não faz sentido existir a 3. Portanto, nós temos que criar modelos específicos e alguém tem que gerir a harmonização desses modelos específicos, cada um com a sua natureza, com a sua identidade, e não é preciso aumentar os diretores para fazer isso. Agora, naturalmente, que o Gabinete do Controlo de Qualidade, esta questão, eu vou-lhe responder de uma forma muito simples. Quando eu contrato um consultor, que consultor para as séries, e que depois vejo esse consultor a fazer de ator dessas próprias séries, quando eu vejo esse consultor a ser autor dessas séries, eu posso acreditar que está tudo a correr bem? Eu posso fornecer-vos os dados sobre estas matérias, os indicadores, os números de telespectadores por cada uma delas. Agora, nós não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que isto defende a qualidade. Quando se cria, é pessoas independentes de acompanhamento, pessoas que saibam a diferença, como é iluminado, como é feita a realização de atores, como é feito os cenários, como é feita a caracterização, como é feita a temática, como são feitos os diálogos, o valor, o conteúdo desses diálogos, tudo aquilo que é essencial à missão de serviço público. É aí, com pessoas independentes, que tem que existir um gabinete de qualidade. É isso só que o Conselho de Opinião pede. Não é uma coisa complicada. Nem se calhar até internamente temos gente capaz, dentro da própria empresa, para fazer esse trabalho de controle de qualidade. Não precisamos de recrutar ninguém fora. E, portanto, se dermos às pessoas as oportunidades, elas estão lá para fazer isso. Naturalmente que as questões dos trabalhadores versus precários, nós temos refletido isso muito, como sabe, falamos nisso no Conselho de Opinião. O que nós não gostaríamos era ver a entrada de trabalhadores precários, que muitas vezes foram feitos sem concurso, enfim, em função de uma necessidade, passarem à frente de trabalhadores que lá estão, só porque não lhes foi dada a oportunidade de fazer. Quando nós insistimos que é preciso dar formação aos que lá estão para saber se eles podem ser reutilizados noutras funções, é para que não se crie esta ideia de que vem um de fora e substitui o que lá está dentro. E, portanto, é dentro deste princípio que nós gostaríamos que a situação fosse equacionada. Nós gostaríamos que primeiro se olhasse para o que se tem. Como é que pode ser reequacionada, reutilizadas, não é o reutilizado que o termo termo para pessoas não é reutilização, mas é reformatada as suas skills. Eu não ouvi o que eu disse, não. As suas capacidades para resolver este problema, não é? E, portanto, isto é possível, isto é desejável. Depois a gente vai falar nos precários. Depois de fazer isto é, não, as coisas podem ser simultâneas, mas vamos falar primeiro nos que lá estão, vamos saber como é que eles podem ser melhoradas nas suas qualificações e depois vamos ver até que tipo de precários é que lá estão, se eles foram pelas empresas contratadas e depois lá ficaram, porque afinal eles eram necessários. Há toda uma... Estas coisas não são homogéneas. Aliás, nós temos discutido muito, devo dizer, querem sede de comissão permanente, querem sede de plenário, porque estas questões são sensíveis e estamos a lidar com pessoas e com a vida das pessoas. Portanto, creio que fui suficientemente claro sobre esta matéria. A produção própria, nós temos que também aceitar o desafio, que aliás consta do contrato de concessão, como sabe, da chamada produção independente, não é? E, portanto, em relação a essa matéria, nós temos que ser harmónicos E aceitar os desafios em relação aos produtores independentes, em relação à sua... Agora, tem que ser de qualidade e tem que ser coisas que sejam de acordo também com o planeamento que a própria empresa faz em relação aos temas que trata, à forma como trata. Eu gostaria, e porque é a última intervenção, de dizer duas ou três coisas aos senhores deputados. Nós não podemos culpar o modelo nem pelas questões recentes do CGI, nem pelas questões do CA. Não é um modelo, não vamos mudá-lo sem reflexão. Porque seria verdadeiramente um retrocesso. Tudo o que temos lido e que eu distribuo pelos conselheiros, de tudo o que é moderno as atuações em relação aos serviços públicos de rádio e televisão na Europa, neste momento, vão no sentido que se aproximam muito deste nosso modelo. Vejam, designadamente, o último, que é o francês, que é aquele que mais se aproxima do nosso modelo. Não é? E, portanto, vale a pena olhá-lo, porque ele tem características que podem perfeitamente aplicar ao nosso modelo. O que é necessário é o seu aperfeiçoamento. E eu gostaria de deixar algumas sugestões que são fruto da nossa reflexão em relação à melhoria do modelo. Algumas até já foram ditas em audições anteriores. Por exemplo, a Assembleia Geral ser presidida por inerência pelo Presidente do Conselho de Opinião. É preciso fazer funcionar a Assembleia Geral. É um órgão próprio da empresa com poderes próprios. E se ela reunisse com regularidade, nós cumpríamos uma missão. Tornar rigorosos os procedimentos que determinam a escolha pública dos projetos estratégicos. Isso significa que devia ser dada a oportunidade para haver uma chamada depois da apresentação das linhas de orientação estratégicas, ser dada uma chamada para que apresentassem projetos, para que os portugueses pudessem apresentar que têm capacidade para o fazer, apresentassem projetos e constituíssem aqueles que ganhassem a sua administração. Isto é que é essencial. Isto é que é verdadeiramente a razão do nosso modelo. O nosso modelo é ancorado nisso. Não está correto, não está completamente clarificado na lei. Façam-se procedimentos. Veja-se mais uma vez o que os franceses fizessem. Fizeram um calendário para que isto seja feito. E é fácil manter esse calendário. A exigência de um documento de responsabilidade para quem desempenha cargos que exigem transparência e isenção para administradores e diretores. É um documento simples. São meia dúzia de princípios que se assinam quando se tomam posse. Que a participação e a audição prévia dos indigitados diretores também passe pelo Conselho de Opinião. Não é uma simples questão do Conselho de Opinião querer mais poderes. Não. É porque nós representamos lá a sociedade civil que, neste momento, é quem paga a cave e quem exige de nós também que nós acompanhemos de forma correta aquilo que é a prestação do serviço público. E os diretores, diz-se e fala-se que há muito escrutínio da empresa pública. Há em certos domínios, mas noutros não há. E, portanto, é preciso que esse acompanhamento também seja feito. E, para isso, também tem que haver audição prévia dos diretores pelo Conselho de Opinião. Nós somos suficientemente e céleres para poder cumprir essa obrigação. Não falhámos nenhuma até agora. Clarificar o tipo de prazo para a avaliação do projeto estratégico do Conselho de Administração. Porquê é que eu digo e remeto para a IERC fazer as auditorias em relação à prestação do serviço público, se ele é feito quase um ano depois daquilo que passou, sem nós podermos sequer examinar? Temos que mudar e aperfeiçoar para um modelo mais simples que pode ser feito dentro do âmbito do CGI. Até porque é a RTP que já o paga. Mesmo quando a IERC o faz, é a RTP que o paga. Portanto, por que não ser o CGI a determinar isso? Definir o momento da sessão de funções, são coisas simples, das sessões de funções do Conselho de Administração com a apresentação de contas. Porque eu não posso chegar a meio do ano porque entrou o Conselho de Administração a meio e 3 anos depois cessa. Não é assim. Não é necessário que seja assim. Vai depois de prestar contas, porque as contas prestam-se até em 1 de março, como qualquer sociedade comercial. E, portanto, é relativamente fácil fazê-lo. E, portanto, isso dá tranquilidade, dá forma de fazer planeamento e o planeamento é mais harmonioso. Portanto, são pequenos aperfeiçoamentos pensados na lei que permitem fazer e transformar isso. E gostava de dizer que o Conselho de Opinião está disponível para trazer aqui estas reflexões sobre a forma de proposta, de ajuda, de colaboração que queiram e que precisem, se isso for útil, e, portanto, naturalmente, é um contributo que gostaríamos de dar, que a nossa experiência nos fez ver da leitura que fazemos disso. O aperfeiçoamento do modelo é de facto, que está a ser seguido nos mais países com serviço público na Europa, é desejável e penso que é útil que seja feito. Gostaria apenas de terminar que, num momento de viragem, como estas novas linhas de orientação estratégica, onde nós também, naturalmente, também acompanhamos o CGI, e também futuramente, em breve, espera-se um novo plano estratégico, podem contar com o Conselho de Opinião. O Conselho de Opinião não é um contrapoder, volto a repeti-lo, já o disse em audições anteriores, nós não somos um contrapoder, o único poder que temos é o da pedagogia e, portanto, e de refletir as coisas e de os trazer a quem de direito. Para continuar a desempenhar um papel, conforme o que está previsto nos estatutos e no contrato de concessão, colaborar com a Assembleia da República, contam sempre com a nossa colaboração, e naturalmente que, e com o Governo, e naturalmente com os diferentes órgãos sociais da empresa, para que se possa ser lançada uma nova reflexão aprofundada sobre o futuro do serviço público de média e a melhor forma da sua supervisão, acompanhamento e organização da empresa que presta em Portugal, que é a Rádio e Televisão de Portugal S.A. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal. Agradeço a presença dos 3 representantes desse vasto
e importante conselho de opinião. Agradeço também todas as recomendações e todas as reflexões que partilhou connosco e cá estamos para, em conjunto, podermos contribuir para termos uma rádio e televisão pública, com um verdadeiro serviço público e que vá ao encontro, de facto, também do interesse dos portugueses. Nós ainda vamos continuar a nossa reunião, portanto, vou-me despedir.